Meu avô, eu acho que a gente é uma família muito da comunicação, então a gente gosta só um pouquinho de falar e pesquisar. Eu acho que a gente tem muito isso em comum de pesquisar sobre arte, sobre, enfim, esses grandes nomes que marcaram e deixaram realmente marcas na nossa cultura. Eu tenho uma alma antiga, tenho 33 anos, mas desde pequenininha, por influência da minha mãe, dos meus tios, era vinil de Chico Buarque, de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes, então cresci com essa alma um pouquinho mais velha. E esses são os meninos que me acompanham sempre, além de amigos. É bom a gente estar sempre nesse clima, porque eu acho que a música é isso, é essa energia boa, né? Essa mágica que acontece no palco sempre depende também dessas. Né, da nossa boa energia e de tudo acontecendo. E aliás, meu tio disse isso, que eu acompanho desde pequena, e eu me lembrei que a minha primeira cadê ele? Não sei. Ah! A minha primeira composição eu mostrei para você. Foi?
Para
Eu
mim?
tinha 8 anos de idade.
Eu falei bem?
Falou? Não era tão boa, mas você falou. Bom, e além de uma alma velha, eu tenho uma alma um pouco. Não triste realidade, assim, mas eu gosto muito de músicas melancólicas. Eu tentei escolher umas não tão tristes para hoje, mas a gente vai começar com uma música do Tom Jobim, já que foi uma das influências mais presentes. Seria de tudo. Acha que foi feita do Jobim para Silvinha Teles, que era uma cantora cujo apelido era Dindi. Só que a irmã do Tom Jobim, a Helena Jobim, ela disse que essa música foi feita para uma fazenda que o Tom ia sempre, que era a fazenda do Dirindi, e aí ele chamava carinhosamente no diminutivo como Dindi, esse lugar em que ele contemplava a natureza e passava ali horas e horas, enfim, olhando para aqueles segredos todos que existiam ali. Então, essa é Dindi, que eu acho que é, na minha opinião, uma das músicas mais bonitas do Tom. E é isso, gente. Se vocês quiserem falar também... Bom, acho que a gente já vai, então. A gente saiu dessa coisa, né, de natureza, do Tom. Aliás, eu sempre conto essa história. Eu falei que eu gostava de falar, gente. Vai ser mais uma palestra, Luiz. Não, mas é... tinha uma tia que ia sempre visitar o Tom Jobim. Ele sempre morou no mato, sempre no meio dos passarinhos e tudo mais. E essa tia dizia para todo mundo, quando via o Tom ali contemplando aquela coisa toda, que ela queria ver as coisas como o Tom via. Então, só essa frase é simples, mas eu acho que resume muita coisa, assim, porque parecia que ele via além. Bom, essa música que a gente vai fazer agora é a música Elevador, que tem a ver com o Luciano Pires. Eu não me lembro se eu fiz na última. Eu fiz. Bom, essa música é o que aconteceu. Meu tio, um belo dia, ficou preso no elevador, literalmente. Foi. Ele ficou preso nesse elevador, e o que aconteceu? Ele ficou preso, acho que mais ou menos uma hora ali dentro. E de repente, a gente, sem saber de nada do que estava acontecendo, começou a ver posts no Facebook acontecendo, dele contando dessa experiência, como era estar ali dentro, o que estava acontecendo, e que ele preferia por muitas vezes estar ali dentro daquele elevador, preso naquele lugar, do que às vezes, né, essa loucura aí que a gente vive. E aí, quando eu vi os posts, comecei a ler tudo aquilo, aquelas reflexões dele dentro daquele elevador, me veio uma inspiração de repente, e eu compus essa música, que tem pitadas de humor, que eu acho que não tem como não, e ela se chama Preso no Elevador.
Eu tô preso no elevador e nem sei pra onde vou. Minha vida tá errada assim, mas não quero isso mais pra mim. Prefiro ficar aqui, contando os números até cansar. Se alguém me perguntar onde você quer ir, é aqui que eu vou ficar. E a vida vai me chamar, não quero pressão pra ir. E se o tempo passar, só você tem permissão pra vir. Eu tô preso no elevador e confesso que eu nem pedi.
Uh!
Shortzinho, né? Agradeço ao meu tio pela inspiração.
Agradeço o elevador por me tracar lá dentro, né?
É isso. A gente temos que ficar presos de propósito aí qualquer dia pra ver se sai outro. Tio, posso fazer uma in English?
Faça o que você quiser.
Ele aqui não, não fala muito.
Nada.
Mas, eu acho que faz muito sentido eu fazer uma música em inglês, porque eu faço muito tributo a Billie Holiday e tenho essa grande influência do jazz. Eu era uma menina quando um amigo da família chegou com um box que se chama Ladies on Verve, que é um box com vários discos de todas as divas do jazz. Então tinha Julie London, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, enfim, a Sarah Vaughan, e ele só disse isso pra mim: ouça. Eu falei, tá. Aí eu ouvi tudo isso. A primeira que eu ouvi foi a Julie London, que eu acho que eu me identifiquei de primeira, porque ela tem a voz grave também, e eu não era acostumada a ouvir cantoras com a voz grave, né? Geralmente é sempre ali gal, aquela coisa mais soprano e aberta, sem muito ar. E aí, quando eu ouvi a Julie pela primeira vez cantando Cry Me a River, eu falei, meu Deus, é isso. Mas a gente não vai fazer Cry Me a River aqui, a gente vai fazer uma música que se chama Sophisticated Lady, que ela tem uma história. Eu procurei pegar músicas com história. E essa aqui é um standard, composto em 1932 por Duke Ellington. E o Duke Ellington compôs para Billie Holiday. Ele deu de presente essa música para ela, porque ele disse que, enfim, pensou nela ali do começo ao fim, que tinha tudo a ver com a forma que ela levava a vida, até com essa melancolia que a Billie tinha. Então a gente vai fazer Sophisticated Lady, que é uma música, então, que foi dada de presente para Billie Holiday.
The love you love. sophisticated lady I know. I miss the love you lost long ago. And when nobody's nigh, you
Inclusive, Back to Black é o nome do segundo disco da Amy e é uma das músicas mais autobiográficas que ela compôs, né?
Back to black. shaped like a pipe, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only say how we was. I'll die 100 times. You go back to her and I go back to you. We only say how we was. I'll die 100 times. You go back to her and I go back to you. I go back to you.
Vocês para fazer essa parte comigo. A gente vai ficar só falando black, ó.
Black, 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 black,
black.
We only say goodbye once. I die 100 times. You go back to her and I go back to you. We only say goodbye once. I die 100 times. You go back to her and I.
Bom, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas é isso.
É amanhã.
É
até às
11.
Tem que ficar na loja, viu? Rápido, não estamos tendo sem tempo. Mais uma só.
Tá, tá bom. Ah. É, eu peguei 37 músicas.
Peraí, tô brincando, tô brincando. Ah,
é só uma passagem. Você separou 47 músicas hoje, não, tô brincando. Mas é. O que, que eu ia dizer? Até me esqueci.
Você mas... viu outra da Amy?
E...
alguém pediu aqui, não pediu?
A Elis.
Você
fez,
você
fez,
você fez. A Elis.
Você falou, tem uma sequência, você prometeu.
Isso.
Olha a pressão,
hein? É, eu como uma boa libriana, não sei se vocês sabem aí de signos, mas sou muito indecisa, então... Mas a gente tem muito isso nos shows de jazz, né? O show de jazz eu acho que é sempre um grande improviso, obviamente com muita lógica, né? Com muito estudo. Mas é um grande improviso, então todas as vezes que a gente toca é diferente da última vez. Então isso é o que é mais maravilhoso em tocar esse gênero de música. E eu comecei a adotar uma coisa maravilhosa, que é não fazer mais ordem de repertório, né? Antes eu ficava ali quebrando a cabeça, meu Deus, que música vai estar no segundo momento do show. E aí eu percebi que depende muito do público, então eu vou sentindo as carinhas, sentindo a energia, e a gente escolhe também no improviso durante o show. É muito legal fazer isso também. Bom, deixa eu ver então. Essa música é uma música de Baden e Vinícius de Moraes, que se chama Canto de Ossanha. E é uma música em que, na verdade é uma música não, um disco, né? O disco dos Afro-Sambas foi um disco que foi feito numa madrugada inteira. O Vinícius foi pra casa do Baden, o Baden apresentou pra ele, né, toda essa cultura, o Vinícius ficou maluco. E aí eles fizeram o disco dos Afro-Sambas numa noite só, numa madrugada só. E essa música foi uma das que mais ficou conhecida. Quem quiser cantar, à vontade.
Porque quem ainda mesmo não diz, o homem que diz. sou, não é. Porque quem é mesmo é, não sou. O homem que diz estou, não tá. Porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de um sonhar traidor. Coitado do homem que vai atrás de manguinha. Vai, 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 não vou. 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 Que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo. Se é canto de ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, como só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, como só é bom. Vai, 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 amar, vai, vai, vai. Sofrer, vai, vai, vai.
Pessoas mais importantes para a Bossa Nova foi João Gilberto, né? Todos os nossos grandes, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, enfim, até uma galera que não tem muito a ver com esse som disse que a vida foi uma e depois e outra depois do João Gilberto, porque quando ele fez aquele ritmo da Bossa Nova no violão, no disco Chega de Saudade, foi realmente um acontecimento, né? Parece uma coisa simples, mas é isso, é um ritmo que veio aí do jazz, veio do samba, se originou aí de uma grande mistura, e o João Gilberto foi quem conseguiu introduzir isso da melhor forma. E é isso, se vocês virem entrevistas, é sempre assim: não, minha vida mudou depois do Chega de Saudade do João Gilberto. Aliás, eu tinha até colocado uma outra música aqui, mas eu acho que se Chega de Saudade vocês vão Sim. cantar comigo, então eu acho mais legal. Mas ó, cantem mesmo, hein? Porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. A realidade é que sem ela não há paz.
É só tristeza, melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai.
Se ela voltar,
que coisa linda, que coisa louca.
Pois há menos beijinhos
a dar no mar
do que os beijinhos que eu darei na tua boca. Dentro dos meus braços, os abraços e carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Assistiram um documentário, esqueci o nome, mas daquele festival famoso das Águas Claras. Isso, eu lembro que era um festival feito por, acho que, 5 jovens naquela época do Woodstock. Eles tentaram fazer, reproduzir este documentário.
Lá,
mentira!
Você tava lá?
Sim, sim.
Nós temos uma pessoa, então, aqui.
Era documentário em si.
Obrigada, enfim, e aí foi crescendo. Eles fizeram a primeira edição, a segunda edição, e de repente começaram a querer ir cantar lá. Então Gilberto Gil, Hermeto Pascoal fez um show de 3 horas ali bem hermeticamente. E aí eles decidiram convidar João Gilberto, que talvez não tivesse tanto a ver com o espírito do festival, mas João Gilberto também se animou e foi para lá de carro. Dizem que ele não dirige tão bem, que ele estava ali na areia. Acho que tinha chovido muito nesse dia, enfim. Mas ele fez questão de ir dirigindo. E aí o João chegou no palco, aqueles jovens já, né, naquela atmosfera toda. João começou a tocar Chega de Saudade. Todo mundo ficou quieto e todo mundo cantou como vocês cantaram aqui hoje. Que eu acho que é isso, é a gente respeitar mesmo, né, essas grandes obras que foram feitas numa época em que a gente não tinha tanta loucura, assim, tantas informações na nossa cabeça. E músicas tão puras e com acontecimentos reais. Então, aconteceu exatamente isso. As pessoas quietas ali cantando aquele coral imenso com ele. Foi muito legal.
O Luigi estava lá, mas ele não lembra de nada.
Ele falou, João Gilberto?
Essa parte aí eu não lembro, não, eu já tinha.
Tem uma adenda interessante. Assim, antes do João Gilberto, tocou uma banda chamada Made in Brasil, que era rock porradíssimo.
Oh, uau!
E aí o festival era de rock, né? As pessoas estavam em rock, né? Espírito de rock. Quando falaram que João Gilberto ia chegar, eu falei pro amigo, não lembro. Eu falei, cara, isso vai dar merda, porque João Gilberto agora, uma hora dessa, não vai funcionar. Cara, o cara entrou, ele fez tava amanhecendo o dia, foi um show, acho que de uma hora e meia, assim, alguma coisa. Ele cantou Saudosa Marroca, cantou coisas fabulosas lá. Só ele e violão, um silêncio absoluto na bateria, né, só cantando com ele. Eu achei que ia dar porradaria feia, né? Ia jogar coisa no cara. Não aconteceu. O João Gilberto realmente tem alguma coisa lá.
Tem um poder ali.
Tinha mais um detalhe.
Ele acontecia esse tipo de conflito, né? Botava umas coisas que não eram bem rock.
Ele era o terror do pessoal da técnica, porque ele era chato para cacete. Ele entrava, ninguém conseguia acertar o microfone dele. Ele ia fazer show no teatro, era terrível. Se a plateia fizesse sussurro, ele parava o show. Ele era o demônio. Quando os caras convidaram para ir lá, os caras falaram, porque vai dar merda, porque aqui só tem microfonia, só tem gritaria, a molecada com cogumelo até a orelha. O cara vai dar mó merda. E ele entrou e ele topou a parada. Então ele entrou aí no som, pegou o violão dele, sentou e fez um show.
Tudo braço das águas. Que ano que foi isso? Que ano que foi isso?
70.
Foi no século XIX.
74. E tem até uma cena nesse documentário em que o João começa. É só ele e o violão ali, né, nesse show. Ele começa a tocar o violão e para, reclamando do som. Ah, não, porque isso aqui não tá. Ah, eu lembro que um dos organizadores vira pra ele e fala: toca, João, toca! E aí ele começa a tocar e foi essa beleza toda. Bom, então vamos dando uma finalizada nessa experiência maravilhosa.
Falta 46. Você falou que era
46. Ah, é verdade, me esqueci. Não, e eu tô mudando tudo aqui. Eu tinha feito o set list e estou mudando tudo.
Bem-vindo ao Café Brasil.
Um bom sinal, né?
Só um minuto. É que eu tinha realmente separado umas coisas.
A Bárbara vai cantar.
Opa!
Uma
rolarinha
pra gente.
Fica aí,
bacana.
Já pensou,
vocês
vão chorar.
E não é de emoção.
Muito bom. Bom, eu sou sim muito fã de Chiquinho Buarque de Holanda. E eu acho que ele tem, enfim, um trabalho incrível de letra e melodias que eu pego o violão pra tocar e não consigo. E é realmente incrível o que ele fez, assim. E ele fez músicas pra muitas peças de teatro, né? Por exemplo, pra Ópera do Malandro. Essa é uma dessas músicas que quem interpretou foram. Oh, meu Deus. Elba Ramalho e Marieta Severo. As duas interpretaram essa música numa dança no palco, uma coreografia no palco, interpretando um ciúme, uma competição entre mulheres ali. Mas, a partir desse momento, a partir dessa peça, foi que Elba Ramalho se tornou cantora. Ela era somente atriz e depois desse dia ela decidiu que a música ia caminhar com ela.
Testemunho que ele me faz.
Muito obrigada. Então a gente vai para a nossa última do dia. Mas queria agradecer vocês todos ao meu tio maravilhoso, que eu me inspiro loucamente sempre, desde sempre. E aliás, enquanto eu estava lá lendo os seus livros, eu estava escrevendo um podcastzinho meu ali também.
Quando sai?
Eu escrevi inclusive sobre o Chico e sobre a Billy, que são os dois, enfim, meus dois do coração. E aí eu tava naquele universo. E eu tava naquele universo ali com ele, né, aprendendo muito. Eu falei, deixa eu tentar, né? Eu fiz faculdade de jornalismo, eu mais cantava, assim, mas não, tô brincando, eu fiz direitinho, mas eu já tava cantando nessa época. E eu gosto muito, né, dessa parte da comunicação, como eu falei, da escrita. Para compor a gente precisa, né? É bom a gente ter essas aulas também para se organizar ali. E aí lembro que meu TCC foi um documentário, e aí quando eu tava vivendo esse universo aí todo com meu tio, eu falei, deixa eu tentar, vai, vou escrever um textinho aqui, quem sabe um dia sai um podcast sobre os dois, vamos ver, depois eu vou te mostrar, aí a gente faz um bem bolado. Mas é isso, obrigada então por estarem aqui, por absorverem tanto da música brasileira, do jazz. É muito bom. Esse silêncio é muito bonito, né? De vocês prestando atenção em tudo e ouvindo cada nota, cada história. Queria agradecer ao Michel Santos. Boa. Maravilhoso. Boa. Alexandre Lima.
Esse Xandão
a gente gosta. Eu me esqueço, né? Eu falo Xandão sempre. Eu sou a Luciana Pires, prazer. Bom, eu acho que a gente vai ter que escolher uma música agora, assim, pra acabar.
Ela vai cantar agora Chiclete com Banana.
Pra gente acabar o ano feliz.
Tira o pé do chão.
Salvador.
Chiclete com Banana. Dança do Belo.
Isso. Temos alguma sugestão?
Normalmente você fecha o futebol.
Companhia. Bom, já que a gente está nessa onda, então, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, a gente fez muita bosta hoje, a gente vai acabar com essa música que eu acho que vocês conhecem, então.
Água de beber, camarada.
vocês.
Thank you.